Olá, pode entrar? Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. Nesta segunda-feira, dia 20, uma reportagem da CNN apontou a formação de um grupo de trabalho para discutir a regulamentação de trabalhadores por aplicativo de entrega. No começo de 2023, nós falamos sobre uma ameaça de greve e o tema tende a voltar agora. No episódio de hoje, eu converso com o produtor da CNN, Gabriel Irabaazi, quem acompanha os caminhos políticos desta relação e que apura a formação desse grupo de trabalho. Vou conversar também com J.R. Freitas, um dos líderes da Aliança dos Entregadores por Aplicativos. A classe não sente aproximação no debate. A questão é complexa e, junto a outros temas econômicos e trabalhistas do governo, pode ser um novo desafio para essa gestão. Esse é o nosso tema de hoje, então começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. De domingos e feriados, tem também o podcast de entretenimento, o Vale Play. Então segue a gente para você não perder nada. Lembrando, Spotify agora permite que você deixe um recadinho para a gente. Então vai lá, fala o que você achou do programa, manda para a gente. Claro, você também sempre pode mandar por podcast@canaltech.com.br. Fala o que você achou do nosso programa, beleza? Sem mais então, vamos para o nosso papo de hoje. A reportagem da CNN, publicada nesta segunda-feira, dia 20, aponta que o Ministério do Trabalho e Emprego deve encaminhar nas próximas semanas uma proposta de grupo de trabalho para tratar do tema de aplicativos de entrega. Lá no início do ano, nós gravamos um podcast sobre uma possível greve do setor. O motivo era que o tema foi uma promessa de campanha da chapa do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Na transição, não houve um grupo de trabalho sobre o tema. Só agora é que o GT se desenha. E quem apurou sobre essa formação, escreveu sobre o tema, o jornalista e produtor da CNN, Gabriel Irabaazi. Ele que conversa comigo para esse podcast. Primeiro, vamos falar sobre a sua reportagem. Gabriel, o que, que você apurou sobre o tema?
Na reportagem completa lá no site da CNN, eu relatei um pouco de como foram algumas das reuniões entre os representantes das empresas com o governo e também do que o governo tem enxergado de potencial nessa proposta, tanto para cumprir a promessa de campanha que foi feita pelo Lula no ano passado, quanto também do ponto de vista fiscal.
Gabriel, do que você apurou, já há mais expectativa de quais classes devem participar desse grupo de trabalho? Já sabe qual seria essa configuração?
O governo ainda não deixou claro nas reuniões que vem tendo com os representantes, tanto das empresas quanto dos entregadores, qual que vai ser esse desenho que esse grupo de trabalho vai ter. Mas a expectativa inicial até era que o desenho desse grupo estivesse pronto ainda no começo de março. Isso era o que o governo vinha, os representantes do governo vinham dizendo pros representantes tanto dos entregadores quanto das empresas nas reuniões que eles vinham mantendo em janeiro e em fevereiro. Só que esse cronograma não foi mantido, o governo ainda está se reunindo com mais pessoas, conversando com mais pessoas para fechar esse desenho e ter uma resposta a respeito de como vai funcionar esse grupo de trabalho nos próximos dias. Nessa última semana, eu conversei com alguns representantes de algumas das empresas e depois disso eu entrei em contato com o próprio Ministério do Trabalho. E aí o Ministério do Trabalho confirmou oficialmente que deve enviar para o governo, para o Palácio do Planalto, um esboço de como pretende que esse grupo de trabalho funcione, e aí depende, é claro, do aval do governo para que esse colegiado comece a trabalhar e aí se inicia uma nova fase que é um pouco mais demorada ainda. Esse grupo de trabalho, que ainda precisa ser definido quantas cadeiras vai ter, quem vai ser representante do próprio governo, isso também não está claro, se vai ser só do Ministério do Trabalho ou se vai envolver também outros ministérios, como o Ministério da Fazenda, o Ministério da Previdência. esse grupo de trabalho vai se reunir, então, para discutir pontos que eles entendem ser fundamentais, para então ter um texto de fato dessa regulamentação para ser enviado para o Congresso. Ou seja, a gente ainda está, nesse momento, num passo muito inicial. A gente ainda está no primeiro passo, que é definir como é que vão ser as regras se criar esse grupo que vai discutir de fato a regulamentação.
E desde a campanha do Lula, antes mesmo do segundo turno, ele sinalizava olhar para os entregadores de aplicativo. No início desse ano, eles ameaçaram greve por não ter exatamente visto o tema entrar nos GTs de transição. Você que acompanha de perto essas negociações, vê que o tema é de fato importante para o governo?
Pelas apurações que eu tenho, Aka, e também pelo que a gente vê de relatos, esse tema parece ser de fato um tema essencial para o governo. Só que o que acontece? Você tem outras duas propostas que estão, pelo menos duas propostas, né, que estão à frente disso, que é a reforma tributária e o novo marco fiscal. Isso eu estou falando, na verdade, de reformas estruturantes, assim, né, de propostas que vão, enfim, que tem um legado, vamos dizer assim, de médio e longo prazo um pouco maior, porque aí também você tem várias outras propostas que estão à frente para o governo, como, por exemplo, reformulação do Bolsa Família, que já foi feita por medida provisória. Você tem várias outras propostas, Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, mas tudo isso vai sendo feito e, de uma certa forma, eles podem andar paralelamente a essas outras agendas que eu falei. O governo vê, sim, como prioridade essa questão, porque por dois pontos de vista. Primeiro, porque foi uma promessa de campanha, e segundo, porque o governo entende que essa é uma agenda altamente popular.
Tá, mas vale lembrar que o tema parece vir de uma pressa daí dos entregadores, né? Como a gente lembra, houve uma ameaça de greve ali no começo do ano, tem a demanda desde antes das eleições. Na sua percepção, o governo vê uma crise chegando daí?
Eu não sei se dá para dizer exatamente se o governo enxerga uma crise com isso. O governo está tentando ao máximo, atender uma agenda mínima que os entregadores têm tentado apresentar. É preciso, nesse caso, é importante a gente identificar quem são as pessoas que estão à frente dessas discussões. A discussão principal tem sido tratada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que é comandado pelo Luiz Marinho. O Luiz Marinho, ele é um sindical, ele tem uma origem no sindicalismo, né? Foi presidente da CUT. Ele é muito próximo do presidente Lula. E ele tem uma visão em relação ao mercado de trabalho que se aproxima muito mais dessa visão do sindicalismo que a gente vê e que algumas pessoas podem até encarar como uma visão mais antiga do mundo das relações de trabalho que a gente tinha na década de 80, 90, e começo dos anos 2000. E aí, a partir dessa perspectiva, o que a gente pode imaginar é que o Ministério do Trabalho vai ter, de fato, um olhar muito, muito claro e muito atento para as demandas dos entregadores.
Bom, como o Gabriel apontou, o ministro tem um pé no sindicalismo e esse deve ser o caminho para conversar com a classe. Como aponta o jornalista, os entregadores não devem contar com representante direto no grupo de trabalho, mas através de centrais sindicais.
A conversa com os trabalhadores tem sido intermediada muito mais pelas centrais sindicais, o que algumas lideranças locais desses trabalhadores, né, que fazem essas entregas pelos aplicativos, não veem com bons olhos, acham que as centrais sindicais não representam exatamente os interesses deles próprios. Apesar das centrais sindicais representarem alguns sindicatos, né, eles entendem que, no caso específico deles, os trabalhadores que fazem essas entregas, eles que gostariam de se sentir na linha de frente. E em muitos momentos, as centrais sindicais, e aí eu digo, voltando até o passado e o histórico do Luiz Marinho, enquanto sindicalista que foi, as centrais sindicais estão tentando conseguir esse protagonismo nessas discussões.
Esse é o desenho que se está avizinhando. Como é que o setor, então, está recebendo essa mediação feita pelas centrais sindicais nesse debate? É isso que eu fui perguntar para J.R. Freitas, líder da Aliança dos Entregadores por Aplicativo. Quanto que vocês estão inseridos nessas discussões?
Na verdade, quase nada. Tanto que na Aliança dos Entregadores, que para mim, entre todos os setores, é o que mais tem autonomia para falar sobre o assunto, é o menor lugar à mesa, e se tiver à mesa. Porque das informações que a gente teve até o momento, segundo o secretário Gilberto Carvalho, que a Aliança dos Entregadores só vai ter espaço através das centrais sindicais. Se isso realmente se confirmar e as centrais sindicais abrir uma, duas ou três vagas para essas pessoas, estamos inseridos nessa mesa quase nada. E a única representação que o governo acha que está dando para o trabalhador é as centrais sindicais, que, ao meu ponto de vista pessoal, não tem tanta autonomia para falar desse setor dos de aplicativo. É impossível uma central sindical com representantes dentro de uma sala, num ar condicionado, com uma água mineral, saber o que se passa na rua realmente, quais são os problemas que que iremos enfrentar. Então, o quanto está inserido o trabalhador? Na minha humilde opinião, não está inserido.
No começo do ano, houve a perspectiva de greve e eu lhe pergunto, existe alguma movimentação, alguma manifestação nesse sentido ou a classe pretende esperar para ver o que vai acontecer?
Olha, qualquer coisa que a gente anunciar agora realmente é muito precipitado porque o governo ainda não bateu o martelo. Então, tudo que a gente fala aqui é um jeito de alertar o governo caso outros setores não saibam o que está acontecendo. Pode ser que isso que está acontecendo seja apenas no núcleo ali do Ministério do Trabalho. Possa ser que o presidente não esteja sabendo exatamente o que está acontecendo. Então, a gente usa esse espaço que vocês dão para relatar o nosso problema e esperar a atitude do governo. Caso isso não aconteça e realmente seja como eles querem, colocar a aliança integrada aos centrais sindicais, que é isso que a gente não quer, a gente quer uma liderança independente, porque a gente sabe o que está acontecendo na rua. Se isso acontecer, e realmente for isso, aí a gente vai sentar, vai conversar, e se dessa vez a gente for fazer uma greve, e for necessário, a gente vai fazer uma greve, a gente vai botar os trabalhadores na rua, mas dessa vez é contra o governo. Somente contra o governo por tudo que ele fez e por tudo que está acontecendo. Então, se os entregadores se organizaram para fazer o break dos apps, que teve uma repercussão gigantesca na época, eu creio que essa será duas vezes pior, porque realmente o governo não sabe com o que está lidando.
Aí eu volto com o Gabriel, quem acha que o governo está atento a essas novas possíveis crises, inclusive verificando possibilidades de paralisações.
A questão de haver ou não a possibilidade de uma greve não é algo que está... O Ministério tem acompanhado, sim, as movimentações, tanto que quando teve a ameaça de greve em janeiro, o secretário Gilberto Carvalho, que junto com o ministro Luiz Marinho é quem tem feito essa interlocução e essa mediação, procurou os entregadores, conversou com alguns dos representantes dos entregadores e conseguiu convencê-los a cancelar essa mobilização que estava planejada e também trazê-los para perto do grupo de trabalho. Agora a gente tem que esperar exatamente, ver se o governo vai cumprir de alguma forma com esse prazo e se vai conseguir finalizar o desenho desse GT ainda nesse mês, para a gente ver exatamente como que as categorias vão estar representadas nele.
Bom, a gente agradece o Gabriel que veio participar do nosso podcast e lembra, a reportagem completa escrita por ele, que gentilmente nos ajudou aqui nesse programa, está no link da descrição desse podcast. Vai lá acompanhar a matéria do Gabriel na CNN, beleza? Bom, terminado o nosso principal debate de hoje, vamos para o quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que nós falamos das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Amazon já havia avisado no final do ano passado que eliminaria pelo menos 10 mil postos de trabalho em escala global. Agora, a gigante varejista confirmou a nova leva de desempregados. São mais 9 mil desligamentos. Um total, então, de 30 mil colaboradores dispensados desde o começo da crise no setor. Dessa vez, a rodada de cortes, que vai acontecer nas próximas semanas, terá maior incidência nos expedientes das divisões Amazon Web Services, AWS, People Experience and Technologies, o PXT, Publicidade e também na Twitch. A Amazon justifica essas demissões por conta de uma possível contratação em excesso durante a pandemia, com expectativa de manutenção de alta na economia. Como esse cenário não se concretizou, a demissão então veio. Vale destacar que na semana passada a Meta, também a empresa controladora do Facebook, anunciou o corte em massa de mais de 10 mil trabalhadores, além dos 11 mil desligamentos no final do ano passado. Até agora, contabilizando somente as Big Techs de escala global, já foram mais de 100 mil demissões desde o segundo trimestre do ano passado. A Realme confirmou a chegada do novo Realme C55 ao Brasil. No vídeo de divulgação, fica claro que o dispositivo vai chegar com câmera traseira principal de 64 megapixels, assim com a sua variante global, e também com 256 GB de espaço para armazenamento interno, o dobro do que é geralmente encontrado nesta categoria. Infelizmente, a marca ainda não deu data para a apresentação do Realme C55 no Brasil e também não existe uma previsão de preço e nem de lançamento. O Twitter passou a responder aos pedidos de informação de imprensa com um emoji de cocô. Pois é, a informação foi dada pelo próprio CEO da rede social Elon Musk no último domingo, dia 19. Ao enviar um e-mail para o endereço press@twitter.com, usado pela antiga equipe internacional de comunicação, uma resposta automatizada é enviada para o remetente e o único conteúdo tem um emoji de cocô sem qualquer contexto ou informação adicional. Não está claro se essa mudança no e-mail de imprensa é permanente ou apenas mais uma das brincadeiras do Elon Musk. O bilionário não explicou por que adotou a decisão nem como se comunicará oficialmente com a imprensa mundial. Aqui no Brasil, por exemplo, boa parte do time foi dispensado, assim como a equipe de moderação e agências que cuidavam da atividade de relações públicas. Os perfis de suporte também não respondem mais os questionamentos das pessoas e tudo é publicado apenas em inglês. Ou seja, usuários e jornalistas não conseguem mais contatar oficialmente o Twitter. Aparentemente, Elon Musk considera o cenário de demissões e a falta de transparência da empresa como uma piada, ao colocar como resposta apenas o emoji de cocô. Para formalizar, o Canaltech então entrou em contato com a assessoria do Twitter e o posicionamento oficial da empresa sobre o assunto é, portanto, apenas esse emoji infantil. O Chrome vai oferecer ao usuário uma forma simples de desativar todas as extensões do navegador. A ideia é apresentar um botão que desligue tudo de uma só vez, sem precisar desabilitar individualmente como ocorre hoje. Em certos casos, as extensões podem afetar a navegação em sites e causar até problemas em funcionalidades. Para detectar essa falha, é preciso testar cada um dos utilitários ligando e desligando, o que pode ser, vamos combinar, bastante trabalhoso às vezes. A ideia do Google é trazer um botão de alternância que desative todas com uma virada de chave. Um print de tela compartilhado por um usuário no Reddit mostra como deve ser a ferramenta. Ela fica posicionada no ícone do quebra-cabeça ali na barra de tarefas, ao lado da de endereços, logo no topo do menu contextual. Por ser algo ainda em fase de testes, o Google não deu uma estimativa de distribuição ampla. A nova aposta para aumentar os níveis de proteção contra a Covid-19 e evitar futuras ondas de casos da doença é a vacina bivalente da Pfizer. Segundo anúncio do próprio Ministério da Saúde, o imunizante passa a ficar disponível nesta segunda-feira, dia 20, para grupos prioritários. A aplicação do imunizante integra o Movimento Nacional pela Vacinação e contempla inicialmente os idosos com mais de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, funcionários e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Podem se vacinar também contra a Covid com a quinta dose bivalente, idosos de 60 anos ou mais, população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, funcionários desse sistema de privação de liberdade, gestantes e puérperas e trabalhadores de saúde. A vacina também está disponível para adolescentes e adultos a partir dos 12 anos dentro de grupos prioritários. Em abril, as doses então serão liberadas para profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e funcionários de hospitais. Bom, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente, deixar aquela avaliação no seu agregador de podcasts, se você utiliza um. A gente lembra, os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo, logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Tem também, de domingo, o nosso Vale Play podcast de entretenimento e cultura pop. Segue a gente aí, você não perde nada. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, e também contou com reportagens de Cláudio Yuji, Gustavo de Liminácio, Alveni Lisboa e Natan Vieira. A revisão de áudio é feita por Gabriel Rime e Mari Capetinga, trilha sonora de criação de Guilherme Zomer e a capa do programa feita por Eric Teixeira. A gente fica por aqui, amanhã tem mais, aquele abraço, tchau, tchau!